Vamos.
Todos, considerando que há pouco o senhor presidente Leonir Scannagatta nos comunicou de sua impossibilidade de estar presente a esta sessão, por motivo de força maior, na condição de vice-presidente, assumo os trabalhos desta sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 5 de junho de 2023. Solicito à secretária da Casa, servidora Isabete Menegás, que faça a chamada dos servidores dos seguintes vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scannagatta. Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Fábio Sacon.
Presente.
Convido o vereador Santin a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1 a 10. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciões, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez uma larga e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais e mais e mais outros. E eles o mataram. Tentaram na mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o seu filho até aos agricultores, pensando, eles o respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outro. Por acaso, não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavras da salvação.
A ata da sessão solene do dia 31 de maio está à disposição na Secretaria da Casa para Vistas. A ata da sessão do dia 15 de maio está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 15 de maio está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada. A ata da sessão do dia 22 de maio está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 22 de maio está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada. Dando início à apreciação da matéria de hoje, peço ao primeiro secretário que leia o requerimento de protocolo número 046/2023.
Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência
amparada pela lei orgânica do município e o regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. É de conhecimento de toda a existência de rampas de acesso para cadeirantes e pessoas com reduzida capacidade motora nos passeios da cidade. Ocorre que, em muitos casos, não há adaptação de um dispositivo antiaderente. Em dias úmidos, é comum que ocorram quedas dos usuários, colocando em risco sua integridade física. Assim sendo, requer-se que, com maior brevidade possível, seja providenciada a adoção de medidas para a resolução do problema. Justificativas em plenário. Campina do Sul, 5 de junho de 2023. Daniela Bonatti, vereadora PP.
Então, eu peço que aos colegas que aprovem esse meu requerimento, né, porque é de muita importância, por causa de várias pessoas que já caíram nessas faixas. O requerimento de protocolo número 046/2023, de autoria da vereadora Daniela Bonatti, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento de protocolo número 046/2023, de autoria da vereadora Daniela, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento 046. A Lei Municipal 2756/2023, que dispõe sobre a delimitação das áreas urbanas consolidadas, regularização de imóveis e definição das áreas de preservação permanente APP, nos termos do que estabelece a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021, e da outras providências, cujo projeto foi aprovado por esta Casa na sessão do dia 22 de maio, passou por um estudo na semana passada, onde estiveram presentes os assessores jurídicos do Executivo e Legislativo, secretário de Administração, Almir Caldart, secretário de Obras, de Morvan Potric, engenheiro da Municipalidade, Luiz Lázari, Arcival Somenzi, da Agricultura, Andriele Santin e Letícia Miller, representando o Departamento Ambiental do município, onde, após minucioso estudo, ficou definido que, para a efetiva aplicação da respectiva lei, para que ela se preste de forma célere a resolver as legalizações dos terrenos em nossa cidade, dada a situação específica de Campinas do Sul e sua realidade, que seria necessário suprimir ou revogar alguns incisos de lei, o que se faz através do projeto de lei 019/2023. Peço à segunda secretária que leia o ofício PM 112/2023.
Ofício PM número 112 de 2023, Campinas do Sul, 5 de junho de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 019 de 2023. Revoga incisos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 2756 de 23 e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 019/2023.
Projeto de lei número 019, de 5 de junho de 2023. Revoga os incisos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 2756 de 23 e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campina do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revogados os incisos 3º e 7º do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 2756 de 25 de maio de 2023. Artigo 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 5 de junho de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à segunda secretária que leia justificativa ao projeto de lei 019.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de revogação dos incisos acima mencionados da legislação que dispõe sobre a regularização dos imóveis próximos às áreas de preservação permanente do município, os quais, em conversa com os setores responsáveis da municipalidade, entenderam excessivos ou inapropriados ao que a lei se propõe. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta. Gabinete do Prefeito, 5 de junho de 2023, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Consulta, então, o relator da CUP, Rodrigo Santin, sobre a baixa com prazo integral ou reduzido, ou se poderemos discutir e votar ainda nesta sessão o projeto de lei 019/2023.
Senhora Presidente, em exercício, meu boa noite. Acredito que, como diz a justificativa deste projeto, é um projeto que veio aprimorar, né, melhorar. Então, acredito que vamos votá-lo hoje, sim, e seria isso.
Consulto também os líderes partidários, se poderemos votar ainda nesta sessão.
Concordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 019/2023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 019/2023 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 019/2023 aprovado. Temos baixado para ser apreciado nesta sessão o projeto de lei 018/2023, para o qual recebemos uma mensagem retificativa do ofício PM 110/2023, que peço ao primeiro secretário que leia.
Ofício PM número 110/2023, Campina do Sul, 5 de junho de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei número 018, de 18 de maio de 2023, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências, e que se encontra para análise e votação junto a este digno Poder Legislativo. Assim, o parágrafo 3º do artigo 25 do projeto de lei número 018, de 18 de maio de 2023, vigorará de hora em diante com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural serão designados por ato do Poder Executivo, dentre os representantes indicados pelos seguintes órgãos públicos e entidades da sociedade civil, com a seguinte composição. Indicados pelo Prefeito Municipal. A. Um membro titular com o respectivo suplente, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. B. Um membro titular com o respectivo suplente, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. C. Um membro titular com o respectivo suplente, representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. D. Um membro titular com o respectivo suplente, representante do Gabinete do Prefeito. E. Um membro titular com respectivos suplentes, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo, representantes não governamentais. A. Um membro titular com respectivos suplentes, representantes do Centro de Tradições Gaúcha, CTG Rodeio da Querência. B. Um membro titular com respectivo suplente, representante do Terno de Reis. C. Um membro titular com respectivo suplente, representante do Núcleo Cultural. D. Um membro titular com respectivo suplente, representante do Coral Italiano. E. Um membro titular com respectivo suplente, representante do Grupo Araganos. F. um membro titular com o respectivo suplente representante do grupo de trilheiros. G. Um membro titular com o respectivo suplente representante do CDL Campina do Sul. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Com a retificação, solicito que seja apreciada a presente mensagem na votação do projeto de tela. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Esta mensagem retificativa redefine os membros que irão compor o Conselho Municipal de Política Cultural, sugeridos pelo Poder Executivo. A mensagem retificativa do ofício PM 110/2023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A mensagem retificativa do ofício PM 110/2023 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, a mensagem retificativa. O projeto de lei 018/2023, com o teor da mensagem retificativa do ofício PM 110/2023, aprovada, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhora presidente.
A palavra, vereador.
Senhora presidente, colegas vereadores, população campinense que nos assiste através da live da Rádio Campinas, meu boa noite. Esse projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Cultura, este projeto ele é muito importante e peço aos colegas vereadores que aprovem. Porém, este projeto ele tinha uma data limite que se encerrou dia 18 de maio. E o projeto chegou nesta casa dia 21 de maio. Não faria sentido a gente votar favorável se fosse só isso. Mas eu peço que votem favorável porque, se a gente votar esse projeto, aprovar hoje, ele tem 10 dias de prazo para o município se inscrever para a segunda fase desse movimento, desse projeto de cultura, onde o governo federal destinará verba para o Estado e o Estado, então, destinará para os municípios, onde os municípios já cadastrados já tiveram seus nomes citados no dia 18 ainda. E o nosso município, então, não estava escrito. Então, peço aos colegas que votem favorável a esse projeto para que, no mais tardar, agora no segundo semestre, o nosso município possa, então, estar com o seu nome apto a receber do governo estadual esses recursos que farão muito bem aos grupos que terão no movimento de cultura, já citados no projeto, alguns valores para ainda melhorar mais e também os transformá-lo em mais ações. Seria isso, senhor presidente. Então, peço que vote favorável.
O projeto de lei 018/2023, com o teor da mensagem retificativa do ofício PM 110/2023 aprovada, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 018, com a mensagem retificativa aprovado. Sendo esta a matéria para apreciação desta noite, solicito ao primeiro secretário que faça o sorteio dentre os inscritos para as considerações finais. Então, hoje temos 3 inscritos, vereador Paulo Macari, vereadora Daniela Bonatti e o vereador Jorge Copini. Primeira vereadora, então, a Daniela Bonatti. Segundo, Jorge. E o terceiro, o Paulo. Então, eu peço que o primeiro secretário assuma a cadeira. Então, colegas vereadores, aos que nos ouvem pela rádio, pela live, a minha saudação. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho a respeito do meu requerimento, né, que eu acho de muita importância para nosso município, porque sabemos que praticamente todas as ruas que estão com os passeios já possuem esse acesso para cadeirantes, né, pessoas com deficiência. Né, e é uma necessidade, é uma questão obrigatória, né, e necessária mesmo no nosso município, como em todos os municípios. Mas a questão é que está havendo muitas quedas por causa da pintura dessas faixas. Inclusive, na frente da minha empresa, a última semana de chuva, teve 4 pessoas que caíram. Graças a Deus, nada de ferimentos graves. Né? Mas, então, a gente fica preocupado, porque idosos, crianças, enfim, toda a população passa por esse acesso. Né? Não é só as pessoas cadeirantes, pessoas com deficiências. Então, há um tempo atrás, até foi feito uns cortes, até o pessoal que passa naquelas faixas podem ver que foi feito uns cortes, mas acredito que não mais dá conta pela questão que a tinta vai cobrindo, né? Então, eu peço para a administração que pense com carinho para alguma faixa, alguma coisa, para o pessoal não deslizar mais e não cair. Claro, pode ser que aconteça ainda, mas, enfim, diminua um pouquinho. Né? Vou falar também a respeito do pessoal do Karatê. Entre os dias 17/5 a 21/5, foi realizado na cidade de Rio de Janeiro o Campeonato Brasileiro de Karaokê. Né, onde 4 atletas de nosso município participaram e retornaram com excelentes resultados. Até eu tinha conversado com o vereador Macari, nós estamos quase com a mesma fala, né, Macari?
Isto.
Mas eu vou colocar aqui, já que eu comecei, né, já que eu fui a primeira. Então, os atletas são o Alan Fruscalso, segundo lugar, Adriana Feijó, segundo lugar também, Eduarda Feijó, terceiro lugar no comitê individual. Esses dois primeiros que eu citei, o Alan e o Adriano, são o comitê em equipe. A Eduarda e o Kimberly Feijó, terceiro lugar em comitê individual. Né? Então, é muito importante para o nosso município, né? É um orgulho para o nosso município, essas pessoas estarem representando o Brasil, né? E levando o nome do nosso município, né, para outras cidades. Né? Então, é um orgulho para nós, né? E para os nossos munícipes também. E nós, como vereadores, como a grande maioria, todos nós somos colaboradores dessa equipe do Karatê. A gente patrocina, a gente ajuda eles. Né? E peço para a comunidade, até, se alguém se interessa, até no patrocínio, até de ajudar essas jovens, né, que levam o nome do nosso município para fora, é bem importante também. Era isso. Então, segundo o vereador, então, vereador Jorge.
Palavra, presidente.
Sim.
Senhora presidente, colegas vereadores, população que nos escuta e nos vê pela live da Rádio Campinas, o nosso boa noite. Primeiramente, gostaria de falar sobre esse projeto que nós votamos na segunda passada, das APPs, né? As áreas de preservação, sobre o rio que atravessa, os dois rios que atravessam a nossa cidade. Então, o pessoal nos pede aí na rua como é que ficou, como é que vai funcionar. A gente falou, mas o pessoal não está entendendo. Então, assim, ó, quem construiu, tem as suas propriedades, suas casas construídas até 2015, não importa se é ao lado do rio ou em cima do rio, essas estão fora. Estão liberadas, tá? Estão liberadas para verbações, enfim, escriturar. Né? E as de agora em diante, então, serão de 5 metros do canal do rio, então, né? Do muro, da mureta, para o lado de dentro, mede 5 metros e podem fazer suas construções normais. Tá? Então, essa é uma reivindicação antiga do pessoal, né? E agora foi regularizado. Qual é o primeiro passo? Que as pessoas procurem, então, a prefeitura, né? Ou melhor dizendo, primeiro passo, procure as empresas credenciadas com seu engenheiro para fazer os croquis, enfim, fazer a planta, e depois levar até o meio ambiente, que o meio ambiente, então, depois levará para o engenheiro da prefeitura, né? Para ver a parte técnica. Então, é esse o procedimento. Primeiramente, então, contrata uma empresa e depois leva até a prefeitura. E meu segundo assunto também, então, eu fiz um requerimento na sessão passada, pedindo ao prefeito os custos e os gastos com a nossa ponte, né? Até agora não recebemos resposta, então eu peço novamente para o executivo, né? Gostaria de saber qual é o montante que foi gasto até agora, porque o pessoal continua nos cobrando e o assunto na cidade é a ponte. Então, peço ao executivo que acelere um pouco essa resposta e que nos responda, né? Quanto foi gastado até agora. E a terceira, o que me traz aqui hoje também, é sobre a nossa feira. O pessoal também nos cobra, não sabe, tá? Como vai ser a feira. Parceria com o CDL, a gente sabe, né? Mas quem vai cobrar os estandes é o CDL, é a prefeitura. Como é que ficam os patrocínios, né? O que a gente estranha é que não passou por essa casa. Todas as feiras de todos os outros anos que fizeram, sempre passou por essa casa. Para os vereadores apreciarem, verem os gastos, né? E, estranhamente, não passou nada aqui. Né? Eu acho que não vai passar, porque não vai dar tempo. Então, eu acho que tem que ser bem explicado. A única coisa que a gente sabe da feira, que está no portal da transparência, é que vão pagar 330 mil por aça negra. É só isso que a gente sabe até hoje. Né? Então, gostaria de saber, né, do executivo, né, ele tem que informar melhor, né, quanto vamos gastar, quanto vai ser o valor para a feira. A gente não sabe. E a população cobra quem? Os vereadores. Nós somos responsáveis. Né? O pessoal confiou, depositou voto em nós e nos cobra. Aqui tem vereadores de todos os partidos. Né? Então, a obrigação nossa é saber. E a gente não está sabendo. Então, não sei o que está acontecendo. Eu acho que o prefeito devia reunir os vereadores, né, e dizer o que, que ele pretende, o que, que ele vai gastar, porque tem dois, três pessoas só que sabem. E nós aqui, vereadores, né, eu vi o prefeito atentamente no último pronunciamento dele, falando que há uma harmonia entre os vereadores e o executivo. Tudo bem que há uma harmonia. Nós estamos ajudando o executivo. Só que tem que ser recíproco, né? E não está vindo nada de lá. Então, acho que está faltando sentar um pouco conosco.
Vereador Jorge, só me concede uma parte.
Sim, vereador.
O senhor colocou aqui que a gente precisa saber. Na verdade, quem precisa saber é a população. Mas é a primeira vez na história que não vem um projeto de lei para essa casa, referindo-se da feira. E a população se encobra, como já cobrou o senhor e também a mim, os nossos eleitores, que hoje não são só eles, mas sim uma boa parte da população, que quer saber qual é o valor. Né? Então, seria de fundamento que o executivo mandasse isso para casa, para a gente expor a comunidade campinense sabendo o montante disso tudo. E também da ponte. Seria isso, vereador.
Exato, vereador Rodrigo. Então, claro que o povo tem que saber, e nós, primeiramente, né, que a gente vai levar isso para o povo. Então, a gente tem que saber em primeira mão. Né? O vereador é consultado na rua, enfim, em todos os lugares, a gente não sabe. Mas vamos gastar 300, 1 milhão, 2 milhões, a gente não sabe. Né? Então, acho que está faltando uma comunicação com a Câmara. Era isso, senhora presidente, colegas vereadores.
Próximo vereador. Colega Paulo Macari.
Com a palavra, presidente. Senhora presidente, colegas vereadores, aos que nos acompanham pela live e pela Rádio Campinas, meu boa noite. Como a vereadora Daniela já colocou aí a respeito do Campeonato Brasileiro de Karatê, eu acho que é para o município de Campinas do Sul, um município tão pequeno, chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar essas medalhas, eu acho que é um fato bem significativo. Então, acho que todo mundo que puder apoiar aí, toda vez que puder, ajuda, porque o esporte é essencial para a população, para todas essas crianças aí que estão no nosso município. Então, eu sempre que posso, ajudo e peço aos colegas também que ajudem. E toda a população aí, as firmas também, que tem firmas aí no município, que puderem colaborar para incentivar esses alunos aí do Karatê, é muito importante. Então, também os atletas, que foi implantado um projeto social no município em 2018. E a técnica aí, essência, é Cristiane Babisky, segundo atleta do Brasil. Os atletas aí participam do Campeonato Brasileiro, fazem parte da Seleção Gaúcha de Karatê, com conta com 7 atletas de Campinas do Sul. E daí os atletas aí também agradeceram, conversei com um deles a semana passada, e eu conversei com a mãe de um deles também, agradecendo aí o apoio que receberam para poder ir no Rio de Janeiro. E daí também ela me falou que não é fácil, porque poucos recursos para ir no Rio de Janeiro, então é difícil para a piazada aí. Mas agradecer o apoio de todos. Outro assunto aí também, semana passada eu recebi uma ligação do gabinete do senador Mourão, destinando R$200 mil para o município de Campina do Sul na área de assistência social. Então, agradecer ao deputado, ao senador, aliás, Mourão, e esses recursos serão destinados à assistência social. E até eu estive conversando com a Daniela, que é presidente da assistência social aí de Campinas. Esses recursos provavelmente vão ser destinados à construção da piscina aí no Centro de Assistência das Vozes. Então, esses R$200 mil vão fazer parte para tentar fazer uma piscina para as vozes aí no Centro de Convivência delas. Então, agradecer ao nosso senador Mourão, do Republicanos, que destinou essa verba para o município de Campinas do Sul. Era isso, senhora presidente.
Sendo estas manifestações em considerações finais, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.